DW. Jornal da Noite.
É oficial, Daniel Chapo será investido como presidente de Moçambique no próximo dia 15 de janeiro, mesmo dia que Venâncio Mondlane tinha prometido tomar posse. Analista prevê um dia em que tudo possa acontecer em Moçambique.
O povo estará nas ruas, a polícia estará nas ruas a disparar e eu estou a prever um massacre neste dia.
Antiga eurodeputada critica a posição da União Europeia em reconhecer a vitória de Daniel Chapo, mas admite que ainda vai a tempo de mediar a situação em Moçambique.
Poderia ser de peritos da União Europeia ou de peritos de outras instituições, organizações internacionais, por exemplo, Santo Egídio, que teve um papel muito importante na negociação da paz em Moçambique.
Na província angolana do Namibe, populares estão indignados com o atraso nas obras da Estrada Nacional 290.
Nós não estamos a ver nem os empreiteiros, nem a empreitada, nem as máquinas, nem o início de obra, mas vimos que eles colocaram o primeiro bloco para o arranque das obras.
Eu sou o Brahim Adarami e Nuno de Noronha está na edição desta quinta-feira. Mais uma vez, boa noite. Estamos no segundo dia do novo ano 2025. Moçambique começa ano novo com os velhos problemas e mal resolvidos, diz a DW, a defensora dos direitos humanos, Mirna Chitsungo. 2025 traz muitas incertezas sobre o que vai acontecer em Moçambique. O Conselho Constitucional marcou hoje o dia 15 de janeiro como data para Daniel Chapo tomar posse como novo presidente da República. Venâncio Mondlane, candidato presidencial que contesta os resultados oficiais das eleições gerais, também já tinha fixado a mesma data para se autoproclamar oficialmente presidente moçambicano. São os indicadores para um ano atípico e difícil para Moçambique, diz defensora dos direitos humanos. Entre Daniel Chapo e Venâncio Mondlane, quem vai ser obedecido pelo povo e o que espera de Moçambique a partir do dia 15 de janeiro? São questões que colocamos a Mirna Chitsungo.
Isto traz uma incerteza do que vai ser o dia 15 de janeiro, porque do mesmo jeito que o Daniel Chapo, ele vai tomar posse no dia 15 de janeiro. E ao mesmo tempo, o candidato que é obedecido pelo povo, que é o Venâncio Mondlane, também diz que ele vai tomar posse no dia 15 de janeiro. Eu estou a fazer uma previsão de muito sangue no dia 15 de janeiro. O povo estará nas ruas, a polícia estará nas ruas a disparar, como tem estado a fazer nos últimos tempos. E eu estou a prever um massacre neste dia.
Acha que 2025 poderá ser muito difícil para o bolso dos moçambicanos?
Claro que vai ser difícil, porque mesmo agora já está a ser. O simples fato de, neste momento, a economia estar completamente paralisada por conta da situação, o fechamento das fronteiras, o fechamento dos portos, o impedimento de circulação livre de bens e pessoas, isso tudo já desacelera em grande medida a nossa economia. Por isso, se for a reparar, neste momento, os produtos de primeira necessidade são valores exorbitantes. Eu penso que o povo vai, na verdade, arcar com as consequências dos seus próprios atos. E eu penso que o próprio povo está consciente disto. Todo mundo está a comprar arroz muito caro, óleo muito caro, mas eles não param de ir às ruas. Significa que há um objetivo aqui que eles estão a perseguir.
Como sair desta situação em Moçambique? Quem poderia mediar a situação? Que tipo de mediação seria viável para Moçambique neste momento?
A saída que eu penso que resta neste momento é o Estado moçambicano, o Partido Frelimo e outros estratos da sociedade, da sociedade civil, falo académicos, líderes religiosos e outras figuras de relevo a conseguirem, se calhar, convencer o Venâncio Mondlane para um diálogo e que se encontre um ponto de equilíbrio para que o país não entre em chamas mais como já está. Agora, eu duvido também que o Venâncio Mondlane aceite esta negociação, porque a perspectiva do Venâncio Mondlane é justiça eleitoral. É que a justiça eleitoral, na verdade, não se negocia. A justiça eleitoral não se senta no escritório para se debater. A justiça eleitoral é feita nas urnas, é feita com transparência do processo. E se o Venâncio Mondlane o que quer é justiça eleitoral, então o que vai acontecer é que ele vai querer governar, e ele já está a governar, na verdade, o país de forma dócil. e o Chapo também vai governar da sua forma. E isso que eu digo, que estamos num ano atípico, porque não sabemos o que exatamente vai acontecer.
Ou seja, Moçambique corre o risco de ter duas pessoas a dirigir o país, digamos assim, literalmente, o Venâncio e o Daniel Chapo, em 2025.
E penso que corre, porque na verdade já em 2024 já estava a acontecer. Quando o povo desobedece o governo formal e obedece há uma figura que reclama por uma justiça eleitoral. Na verdade, neste momento, quem está a comandar o país é o Venâncio. Porque é só ele mandar parar que as pessoas param. É só ele mandar parar de pagar imposto que as pessoas param. É só ele mandar parar de pagar portagem que as pessoas param. É só ele mandar as pessoas à rua que as pessoas vão. Então, governar é isto, é mandar e as pessoas fazerem. E se nós estamos numa situação em que o próprio governo formal, o governo da Frelimo, já não é ouvido pelos ministérios, pela aquelas figuras que acreditam no próprio partido Frelimo, então posso dizer que teremos aqui dois povos, um que obedece a Frelimo, outro que obedece o Venâncio Mondlane, até que se encontre um ponto de equilíbrio no diálogo entre a própria Frelimo e esses estratos da sociedade que estava aqui a citar e o próprio Venâncio Mondlane.
Obrigado, Mirna Chitsungo, defensor dos direitos humanos, que falou connosco a partir de Cabo Delgado. Ainda digo-lhe que o Venâncio Mondlane anunciou o adiamento de uma transmissão ao vivo que estava programada para hoje no Facebook. Mondlane deveria anunciar nova fase de protestos contra o processo eleitoral. O comunicado foi feito através das redes sociais, onde o político explicou que razões técnicas e outros imprevistos obrigaram a alterar os planos previamente estabelecidos. O direto, que prometia ser um momento crucial para discutir o futuro de Moçambique, gerou grande expectativa entre os apoiantes e a sociedade em geral. Até o momento, ainda não foi anunciada uma nova data para a transmissão. A União Europeia, as Nações Unidas, o Vaticano e a comunidade de Santo Egídio podem ajudar a aproximar as partes para o encetamento imediato de diálogo com vista a normalizar a crise pós-eleitoral em Moçambique, embora o presidente moçambicano Filipe Nyusi seja favorável a uma solução interna sem interferência externa. É a posição de analistas ouvidos pela DW que criticam o facto de países como Portugal ou instituições como a União Europeia terem a pressa felicitado a Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo logo após a proclamação do Conselho Constitucional num ambiente de crispação política ainda latente no país. João Carlos tem mais pormenores.
Várias instâncias, como a Comunidade de Santo Egídio, as Nações Unidas ou o Centro de Mediação Internacional, podem ajudar a encontrar uma solução para a crise política em Moçambique, defende a ex-eurodeputada Ana Gomes. A política portuguesa é de opinião que, ao invés de se apressar no reconhecimento da vitória de Daniel Chapo e da Frelimo, a União Europeia deveria enviar uma missão de mediação da crise pós-eleitoral composta por peritos internacionais.
Poderia ser de peritos da União Europeia ou de peritos de outras instituições, organizações internacionais, por exemplo, Santo Egídio, que teve um papel muito importante na negociação da paz em Moçambique, ou outras instâncias, para efetivamente negociarem uma solução.
Uma solução, segundo Ana Gomes, que tem, obviamente, que passar pelo reconhecimento de que as eleições foram fraudulentas e tudo se fazer para que seja um processo eleitoral limpo.
Se o processo negocial se destinar, no fundo, a respaldar o poder que está em Moçambique, é evidente que não vamos ao lado nenhum, porque não é possível, depois de tantas mortes e sofrimento imposto ao povo pela Frelimo no poder, considerar que ela pode continuar sem haver uma mudança estrutural.
Ana Gomes diz, entretanto, que a União Europeia não soube ler a situação em Moçambique e critica Portugal que, por complexos coloniais e visão neocolonialista, demitiu-se completamente das suas responsabilidades. De recordar que o candidato presidencial Venâncio Mondlane, contestatário dos resultados das eleições de 9 de outubro, fez duras críticas ao governo português pela rapidez com que reconheceu a proclamação da Frelimo e do seu candidato Daniel Chapo como vencedores daquelas eleições, logo após o pronunciamento do Conselho Constitucional. O investigador Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos da Universidade Autónoma de Lisboa, destaca as movimentações declarações do presidente Filipe Nyusi para negociações envolvendo os partidos políticos que não aceitam os resultados eleitorais por considerarem que as eleições foram fraudulentas.
É absolutamente fundamental envolver também o candidato considerado perdedor nas eleições presidenciais, Venâncio Mondlane, que tem uma capacidade de mobilização popular que está mais que demonstrada.
Por outro lado, o académico lembra as recentes declarações de Venâncio Mondlane, que disse numa entrevista a uma estação televisiva portuguesa estar absolutamente disponível para participar num processo de reconciliação através de uma mediação internacional. João Carlos, Deutsche Welle, a Voz da Alemanha.
Obrigado, João Carlos. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que espera de Moçambique a partir do dia 15 de janeiro de 2025. Aqui face a Magaissa, comenta que não há outra esperança. Temos um presidente físico, que é Daniel Chapo. O outro está nas redes sociais, fora de Moçambique, a poluir o ambiente. Viva Chapo, comenta este internauta. Outro internauta, Levi Nangangansi, diz que o único presidente eleito que reconhecemos e que irá tomar posse no dia 15 de janeiro é o Venâncio António Bila Mondlane.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E Moçambique espera recensear mais de 221 mil jovens para serviço militar obrigatório em 2025. O governo garantiu que o processo, que arrancou hoje em todo o país, não será perturbado por manifestações pós-eleitorais. Jorge Leonel, diretor nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Defesa de Moçambique, disse que não se deve confundir este processo com ato político, vincando que o recenseamento militar é um ato de soberania que visa a defesa dos cidadãos do país e da soberania nacional. Mais de 1000 funcionários suspensos do Conselho Municipal de Nampula iniciaram uma greve na manhã desta quinta-feira. Exigem o pagamento de 9 meses de salários, bem como indemnizações, alegando que o afastamento foi realizado de forma ilegal. Tentaram hoje uma reunião com o presidente do Conselho Municipal de Nampula, mas Luís Gira mostrou-se disponível para o encontro apenas na próxima semana. A DW conversou com os grevistas.
O que está a acontecer aqui é o do nosso dinheiro que o presidente disse que nós não fomos tirados, mas sim nos deram férias. E nós queremos saber por que essas férias não temos nosso direito de dinheiro.
Viemos aqui reivindicar nosso salário, nossa indemnização e reivindicação. São duas coisas. Quarta-feira, às 6h, estamos aqui, vindo com o representante do Conselho Municipal para falar conosco, ordenar nosso salário e nossa indemnização e reintegração, aquele que tem direito a trabalhar. É isso só.
Em esclarecimento posterior à DW, o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Luís Gira, declarou que a instituição não tem qualquer dívida para com os funcionários e que não irá proceder a qualquer pagamento. Gira, que se encontra fora de Nampula, fez estas declarações por telefone, rejeitando ainda as alegações de que os problemas tenham motivações políticas. Pelo menos 322 reclusos, do total de 1.534, que fugiram há uma semana após rebeliões em duas cadeias em Moçambique, em Maputo, foram recapturados, anunciou o Serviço Nacional Penitenciário de Moçambique. Os Estados Unidos da América anunciaram hoje uma doação de 435 mil euros para assistência às vítimas do ciclone Chido, que devastou em dezembro alguns distritos das regiões centro e norte de Moçambique. A Comissão Europeia também aprovou hoje uma nova ajuda de emergência para Moçambique no valor de 900 mil euros e vai também enviar 60 toneladas de materiais na sequência da devastação causada pelo ciclone Chido.
DW Deutsche Welle.
Moradores do município de Virei, na província angolana do Namibe, estão indignados com o atraso nas obras da Estrada Nacional 290, que liga a capital da província, uma promessa que há anos tem sido adiada. A infraestrutura é fundamental para o desenvolvimento da região, porque permitiria o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços básicos.
A população do município do Virei, na província do Namibe, vive há anos com a promessa não cumprida da construção da Estrada Nacional 290. Essa via de comunicação prevista no Orçamento Geral do Estado há quase uma década é fundamental para o desenvolvimento da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços básicos. Embora o governo tenha anunciado o início das obras e o lançamento da primeira pedra, os trabalhos ainda não foram iniciados. Edson Kamalanga, ativista, líder do projeto político Partido Liberal, está preocupado com a situação e pede mais esclarecimentos ao governo.
A estrada 290 já tinha sido orçado, portanto, nós não estamos a ver nem os empreiteiros, nem a empreitada, nem as máquinas, nem o início de obra, mas vimos que eles colocaram o primeiro bloco para o arranque das obras. Então, como cidadinos, estamos preocupados e queremos uma resposta imediata.
Já o deputado da UNITA no Namibe, Sampaio Mukanda, pede mais agilidade por parte do governo na resolução do problema.
Colocaram uma nova tabela com novos preços, significa que em 2014 a obra tinha custado 8 mil milhões, desta vez subiu para 63 mil milhões. Significa que subiu 10 vezes mais do preço anterior. Ora, a postura cavilosa, desculpe lá a expressão, dos nossos governantes.
O governador da província do Namibe, Archer Mangueira, reconhece a importância da obra e solicita mais recursos do governo central.
Eu espero que haja sensibilidade dos departamentos centrais do Executivo para que esse projeto que está nos nossos orçamentos já desde algum tempo definitivamente arranque.
A conclusão das obras da Estrada Nacional 290, prevista para outubro de 2026, é fundamental para o desenvolvimento da região e para a melhoria da qualidade de vida da população. A população local espera que as autoridades competentes agilizem os processos e garantam a execução do projeto. DW, Adeus, Abel.
DW Notícias.
O governo francês declarou hoje que é essencial manter o diálogo com a Argélia sobre vários assuntos, evitando responder às recentes críticas feitas ao país pelo chefe de Estado argelino, nomeadamente em relação ao Saara Ocidental. Nas mesmas declarações, a diplomacia francesa fez questão de recordar o compromisso firmado em agosto de 2022 pelo presidente francês Emmanuel Macron durante uma visita à Argel para defender a vontade da França em manter as relações entre as duas nações, independentemente da elevada tensão entre Paris e Argel. Um tribunal da Guiné-Conakry condenou hoje um político da oposição guineense a 2 anos de prisão efetiva por ter insultado e difamado o chefe da junta militar, o general Mamadi Doumbia. Aliou Ba é o líder do Movimento Democrático Liberal e está detido desde 26 de dezembro. O líder da oposição negou as acusações contra si no julgamento que teve início na terça-feira. 2 pessoas envolvidas num ataque terrorista a um café que matou 19 pessoas em Ouagadougou em agosto de 2017 foram hoje condenadas à prisão perpétua pela Justiça do Burkina Faso. Estas 2 pessoas tinham sido detidas durante uma operação antiterrorista em maio de 2018, na sequência de investigações relacionadas com o ataque ao café Aziz Istanbul, segundo o comunicado. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, defendeu hoje que os países europeus devem repatriar os seus cidadãos presos em campos de detenção na Síria por combaterem pelo grupo jihadista Estado Islâmico.
DW, Espaço do Ouvinte.
Retomamos o tema da abertura deste jornal. situação em Moçambique, o que espera de Moçambique a partir do dia 15 de janeiro de 2025 é que, segundo o Conselho Constitucional, 15 de janeiro será a data de tomada de posse de Daniel Chapo como presidente. No mesmo dia também, o candidato presidencial Venâncio Mondlane tinha marcado tomar posse como presidente de Moçambique. Recebemos aqui vários comentários no nosso Facebook. E Pinheiro Júnior diz que dia 15 é muito longe. A pergunta que se coloca é quando é que Venâncio vai lançar uma nova fase de protestos, que é a ponta de lança. A todos que participaram, muito obrigado e continuação de boa noite.